Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que está, de facto, a moldar o futuro das nossas cidades. Como é que as tecnologias inteligentes podem ajudar a torná-las mais sustentáveis? Vamos basear-nos em algumas ideias do capítulo 2 do livro Sustentabilidade Urbana Simplificada, de Francisca Caminho.
Exato.
A fonte fala de uma mudança importante, não é? Já não chega a ter só consciência ambiental.
Não, de todo. É preciso passar à ação.
E a tecnologia aparece aí como como uma ferramenta-chave, certo?
Precisamente. Uma ferramenta muito poderosa.
Então, a nossa ideia hoje é tentar perceber o que é que realmente importa nestas inovações. Fala-se muito de internet das coisas, IoT, inteligência artificial, big data.
Uhum.
E como é que isso, no fundo, impacta a nossa vida, o uso dos recursos, a nossa pegada ecológica nas cidades. Parece um bocado complexo, mas vamos tentar descomplicar.
Vamos a isso.
Para começar, qual é a base tecnológica disto? O que são estas cidades inteligentes?
Bem, a base assenta essencialmente em duas coisas. Sensores e a tal internet das coisas, a IoT.
Ok.
Podemos pensar neles como se fossem os sentidos e o sistema nervoso da cidade.
Sentidos e sistema nervoso. Gosto da analogia.
É um bocado isso. Os sensores captam o que se passa no mundo físico. Coisas como a qualidade do ar.
Que tipo de coisas medem? Partículas?
Sim, medem partículas finas, as PM2.5, PM10, gases como óxidos de azoto, CO2. Medem também níveis de ruído, o que é super importante em zonas residenciais, ou a temperatura.
Ah, para identificar as ilhas de calor, por exemplo.
Exatamente, para mapear essas zonas mais quentes da cidade.
E a IoT? Qual é o papel dela?
A IoT é a rede que liga isto tudo.
O tal sistema nervoso.
Isso. Liga os sensores, liga os serviços públicos, os edifícios, os transportes, tudo. E esta ligação é que permite otimizar recursos de uma forma que antes, pronto, era impensável.
E exemplos práticos disso?
Olha, por exemplo, aqueles contentores de lixo inteligentes que avisam quando estão cheios.
Já ouvi falar.
Cidades como Barcelona, Amsterdão já usam isto. Permite otimizar as rotas de recolha.
Menos caminhões na rua, menos emissões, imagino.
Exatamente. Menos custos, menos emissões. Outro exemplo, a iluminação pública que se ajusta...
Aquela que baixa a intensidade se não estiver ninguém.
Sim. A Agência Internacional de Energia até estima que isto pode poupar uns 40% de energia. Ou então a detecção de fugas nas redes de água.
Que é um desperdício brutal em muitas cidades.
Enorme. E a vantagem disto tudo é que é escalável. Pode-se começar pequeno, numa área, e depois ir crescendo, integrando mais sistemas.
Faz sentido. É como se a cidade começasse a ganhar consciência de si própria com estes dados. Mas ter os dados não chega, pois não. É preciso fazer alguma coisa com eles.
Precisamente. Os dados brutos por si só são só ruído. Se não forem analisados, não servem para muito.
E é aí que entra o Big Data.
É aí que entra a análise de Big Data. Permite encontrar padrões escondidos naquela montanha de informação.
Como, por exemplo...
Por exemplo, pegar nos dados de mobilidade. Não servem só para ver onde há trânsito agora, mas podem ajudar a prever onde vai haver mais tarde.
Antecipar os problemas.
Sim. Olhar para os dados de consumo de energia e identificar edifícios ou até bairros inteiros que são muito ineficientes. Ou até cruzar dados do ambiente com dados de saúde. Isso pode ajudar a prever, por exemplo, picos de problemas respiratórios relacionados com a poluição.
Uau! Isso já é mais avançado.
É. O fundamental é que permite mudar a forma de gerir a cidade. Passar de uma gestão baseada na intuição ou em médias do passado para uma governação que usa evidências, dados, quase em tempo real.
E já há cidades a aplicar isto em larga escala, para além desses exemplos pontuais?
Sim, sim. Há cidades que já são referência. Copenhaga, por exemplo, que já mencionaste por causa das bicicletas.
Pois.
Eles usam sensores para otimizar as ciclovias. E não admira que mais de 60% das pessoas lá usem a bicicleta todos os dias.
Impressionante.
Singapura é outro caso. São estudados no mundo inteiro pela gestão inteligente da água. Usam precisamente sensores, análise de dados, IoT, uma combinação.
E as outras que mencionaste? Barcelona, Amsterdão?
Sim, são pioneiras em várias coisas, desde a iluminação inteligente até à gestão de resíduos com os contentores. Portanto, isto já não é ficção científica, percebes? É tecnologia a funcionar e a ter impacto real.
Mensurável, percebido. Temos então esta camada de tecnologia. Sensores a recolher, a IoT a ligar tudo, a análise a dar sentido aos dados. Como é que isto se traduz depois em... em estratégias concretas para tornar as cidades mais verdes, porque elas são grandes poluidoras, consomem muitos recursos.
Exato. E a fonte que estamos a usar destaca várias frentes de ação, que estão todas ligadas e onde a tecnologia ajuda muito. Uma área crítica, claro, é o transporte sustentável.
O transporte. Um dos grandes vilões.
Sem dúvida. Aqui entra a modernização e a eletrificação das frotas de transporte público, autocarros elétricos, como em Londres, expansão das redes de metro, elétricos.
E a inteligência artificial nisso?
A IA pode ajudar a otimizar as rotas e os horários, tornar o transporte público mais eficiente, mais pontual, mais apelativo.
Para que as pessoas o usem mais.
Sim. E, claro, promover a mobilidade ativa. Andar a pé, andar de bicicleta.
Como em Copenhaga ou Amsterdão.
Exatamente. Quando se investe em ciclovias seguras, em passeios largos e agradáveis, os benefícios são enormes. Zero emissões locais, mais saúde para as pessoas, menos barulho.
Mas disseste que há desafios. O custo?
O custo da implementação, sim, mas muitas vezes o maior desafio é mesmo cultural.
É resistência a deixar o carro em casa.
É isso. Mudar hábitos que estão muito enraizados.
É um ponto interessante essa resistência. E quanto à energia? Outra área crítica, certamente.
Crítica, sim. A procura de energia nas cidades não para de crescer. A estratégia tem de ser dupla, basicamente.
Dupla? Como assim?
Por um lado, apostar forte nas energias renováveis. A solar está cada vez mais barata, não é? Vemos isso em Portugal, na Alemanha. A eólica também tem potencial em certas zonas.
Mas essas têm o problema de serem intermitentes, certo? Nem sempre há sol ou vento.
Exato. Esse é o grande desafio, gerir essa intermitência. Mas depois há o outro lado da moeda, que talvez tenha um impacto até mais rápido.
Que é?
A eficiência energética.
Poupar energia?
Sim. A Agência Internacional de Energia diz mesmo que é a primeira fonte de energia limpa. Antes de produzir mais, vamos gastar menos e melhor.
E como é que se consegue essa eficiência na cidade?
Em muitas frentes. Nos edifícios, por exemplo, com automação, sistemas inteligentes que controlam o aquecimento, o ar-condicionado, a iluminação. Podem cortar o consumo em, sei lá, 30%.
Uau!
Nas redes de distribuição de eletricidade. Com as smart grids, as redes inteligentes, que gerem melhor os fluxos de energia.
E nos edifícios que já existem, que são a maioria?
Muito importante, a reabilitação. Há standards muito exigentes, como o Passive House alemão, e há programas, como em Lisboa, focados em reabilitar edifícios públicos para serem mais eficientes. As poupanças podem ser enormes.
Ok, transportes, energia, que mais?
Outra estratégia fundamental, a gestão de resíduos. Temos de ir para uma economia circular.
Acabar com usar e deitar fora.
Exatamente. As cidades produzem toneladas de lixo. O modelo linear não funciona. A ideia da economia circular é fechar o ciclo, reduzir o consumo à partida, reutilizar tudo o que for possível e reciclar os materiais. Transformar o lixo num recurso.
E como é que a tecnologia ajuda aqui?
Vimos os contentores inteligentes que otimizam a recolha. Há tecnologias avançadas de triagem e reciclagem. Promover a compostagem urbana. Cidades como São Francisco já têm taxas de reciclagem altíssimas.
Mas também deve haver desafios.
Claro. É preciso ter as infraestruturas certas. É preciso que as pessoas adiram. Há barreiras económicas. Mas os benefícios são claros. Menos poluição, usar melhor os materiais, criar empregos verdes, inovação.
Faz sentido. E mencionaste também os espaços verdes.
Sim. A agricultura urbana e os espaços verdes. Parece menos tecnológico, mas é crucial.
Hortas urbanas, jardins verticais?
Sim, parques bem distribuídos pela cidade são fundamentais para arrefecer o ambiente urbano, para absorver CO2, melhorar a qualidade do ar.
E para as pessoas, claro.
Sem dúvida. Melhoram a qualidade de vida, podem até reforçar a segurança alimentar local, criam espaços de convívio. Cidades como Singapura, Paris, Viena, que têm quase metade da área verde, mostram como isto é importante.
Mas também há desafios aí, imagino. Espaço...
O espaço é o principal desafio nas cidades densas. E depois os custos de manter esses espaços e garantir que toda a gente tenha acesso a eles, não só quem vive nas zonas mais ricas.
É um quadro complexo, de facto, mas percebe-se a interligação. E como todas estas estratégias, transportes, energia, resíduos, espaços verdes, dependem muito daquela base tecnológica de que falamos. Sensores, IoT, dados.
Exatamente. A tecnologia é o fio condutor.
Então vamos aprofundar isso. Como é que a IoT funciona mesmo na prática? Por exemplo, na gestão do lixo e na energia. Disseste que muda a gestão.
Muda de uma gestão reativa, a agir depois do problema acontecer, para uma gestão mais dinâmica e até preditiva, a tentar antecipar.
Ok. No lixo.
Nos resíduos, os contentores inteligentes são o exemplo mais óbvio. Sensores lá dentro medem o nível.
Só se vai buscar quando está quase cheio.
Isso. Evitam-se viagens desnecessárias do caminhão. Otimizam-se as rotas. Poupa-se combustível. Reduzem-se emissões. Barcelona, Amsterdão, como disse.
E para além dos contentores?
Podemos usar GPS e sensores nos próprios caminhões para monitorizar o serviço em tempo real, otimizar ainda mais os percursos ou até pôr sensores de qualidade do ar perto de aterros ou incineradoras.
Para controlar a poluição?
Sim, para garantir que os limites ambientais estão a ser cumpridos. Na Finlândia, por exemplo, fazem isso.
Interessante. E na energia? Como é que a IoT transforma as coisas?
Também é transformadora. A medição inteligente, os smart meters.
Os contadores inteligentes.
Exato. Contadores que comunicam os dados de consumo quase em tempo real. Isto permite às empresas de energia gerir melhor a procura.
E detectar problemas mais depressa.
Sim, detectar perdas na rede ou até fraudes. A EDP em Portugal tem vindo a implementar isto.
E nos edifícios?
Nos edifícios, a IoT permite aquela automação de que falamos. Sensores e sistemas que ajustam o aquecimento, o ar-condicionado, a iluminação, consumando o uso real do espaço.
E isso poupa mesmo?
Poupa. Há exemplos em Copenhague, em edifícios públicos, com reduções de 25% no consumo. E não é só poupança, melhora o conforto e até pode aumentar a vida útil dos equipamentos.
E a iluminação pública?
A iluminação pública inteligente, sim. Postes com sensores que detectam movimento e ajustam a intensidade da luz.
Já falamos disso. As poupanças podem ser grandes.
Podem. Los Angeles, por exemplo, reportou poupanças na ordem dos 60% com isso. E, por fim, a IoT é essencial para conseguirmos integrar mais energias renováveis na rede.
Como assim?
Para gerir a intermitência.
Exatamente. Ajuda a equilibrar a produção, que varia com o sol e o vento, e o consumo na rede elétrica. Torna a rede mais flexível e estável.
Percebo. Portanto, a IoT e os sensores geram uma quantidade brutal de dados. Mas, como disseste antes, os dados por si não fazem magia. Como é que essa informação toda vira decisões úteis para a sustentabilidade?
É aí que entra o poder da análise de dados. É o processo de pegar nessa avalanche de informação e transformá-la em conhecimento.
Em insights.
E como é que isso funciona, passo a passo?
Bem, funciona por etapas. Primeiro, claro, é preciso recolher os dados das várias fontes. Sensores, contadores, transportes, redes sociais, etc.
Ok.
Segundo, é preciso organizar e guardar esses dados. Muitas vezes usa-se a cloud para isto, criando plataformas que integram dados de setores diferentes, energia, mobilidade, resíduos.
Juntar tudo no mesmo sítio.
Sim. Terceiro, vem a análise propriamente dita. É aqui que entram ferramentas de inteligência artificial, machine learning, para encontrar padrões, prever tendências, detectar coisas que não funcionam bem.
Como prever os picos de consumo elétrico que tinhas dito?
Exatamente. Ou identificar a causa de um congestionamento recorrente. Quarto passo, a visualização.
Mostrar os dados de forma clara.
Fundamental. Tornar a informação acessível e compreensível para os gestores da cidade, mas também para os cidadãos. Usam-se dashboards, mapas interativos.
Para mostrar o impacto de uma ciclovia nova, por exemplo.
Por exemplo. Ou de uma zona de baixas emissões. E o quinto passo é a avaliação e o ajuste.
Ver se as medidas estão a resultar.
Exatamente. Usar a análise para perceber o que funciona, o que não funciona e adaptar as políticas. É um ciclo. Recolher, analisar, agir, avaliar e recomeçar. Melhoria contínua.
E a importância disto é?
É enorme. Permite tomar decisões com base em factos, em evidências, não em achismos. Permite medir o progresso com indicadores claros, os tais KPIs.
Uhum.
Ajuda a descobrir problemas ou oportunidades que, de outra forma, passariam despercebidos. Ajuda a prever e a preparar para o futuro. E torna a gestão da cidade mais transparente.
Há cidades a fazer isto bem.
Sim. Copenhaga e Estocolmo usam muito análise de dados para monitorizar transportes, poluição. Nova Iorque baseia muitas das suas políticas para o clima em Big Data. No fundo, podemos dizer que a análise de dados é o cérebro por trás da cidade inteligente e sustentável.
Certo. E essa capacidade de analisar e prever deve ter um impacto gigante na forma como se planeia o futuro das cidades, principalmente com o desafio das alterações climáticas em cima da mesa. Como é que o planeamento urbano está a mudar com isto tudo?
O planeamento está, de facto, a ficar muito mais inteligente, quer dizer, mais estratégico e muito mais informado por dados.
Em vez de ser só reativo.
Exatamente.
Em vez de andar sempre a apagar fogos.
Exatamente. Em vez de andar sempre a apagar fogos, tenta-se antecipar os problemas e otimizar o crescimento da cidade. E há tecnologias que ajudam muito nisto. Os SIG, Sistemas de Informação Geográfica.
Os mapas inteligentes.
Basicamente, a própria IoT, a inteligência artificial e até o BIM, a modelação da informação da construção.
O BIM? O que é isso?
São modelos digitais muito detalhados dos edifícios e das infraestruturas. Permitem simular e planear melhor.
Percebo. E face às alterações climáticas, como é que este planeamento inteligente ajuda?
É absolutamente vital. As cidades são grandes emissoras de gases com efeito de estufa e, ao mesmo tempo, são muito vulneráveis aos impactos do clima.
Ondas de calor, cheias?
Exato. O planeamento tem de atacar em duas frentes: mitigar e adaptar.
Mitigar é reduzir as emissões, certo?
Sim. Apostar nas renováveis, criar mais espaços verdes na cidade que ajudam a absorver carbono e também a arrefecer o ambiente. E garantir que os edifícios e os transportes são o mais eficientes possível.
E adaptar?
Adaptar é preparar a cidade para os impactos que já são inevitáveis. Construir infraestruturas mais resistentes, melhores sistemas de drenagem para as cheias, por exemplo. Gerir a água de forma muito mais cuidadosa, talvez reutilizando mais, captando a água da chuva.
Uhum.
E usar a monitorização em tempo real para ter sistemas de alerta precoce para ondas de calor ou cheias. Os Países Baixos são um exemplo clássico de adaptação com a sua gestão da água.
É uma questão de sobrevivência, quase.
Em muitos casos, sim. Para além do clima, o planeamento inteligente foca-se muito em usar o espaço e os recursos de forma mais eficiente.
Como?
Promovendo o que se chama densidade inteligente. Construir mais em altura, misturar usos, ter casas, lojas, escritórios na mesma zona para reduzir as deslocações.
Mas sem criar selvas de betão?
Claro, tem de ser equilibrado, com espaços verdes, com qualidade de vida. Outra estratégia é reutilizar áreas que estão abandonadas na cidade, como antigas zonas industriais, os tais brownfields.
Em vez de espalhar a cidade por terrenos novos.
Exatamente. Evitar a expansão descontrolada. Berlim fez muito isto, Detroit também. E, claro, integrar a natureza na cidade. Parques, corredores verdes, telhados verdes, paredes verdes.
Já não é só um luxo, é infraestrutura.
É infraestrutura essencial pelos benefícios ambientais, sociais, para a saúde.
Percebe-se que o planeamento deixou de ser só desenhar ruas no mapa. É gerir um ecossistema complexo com base em dados e tecnologia.
Exatamente.
E nesse ecossistema, os edifícios têm um peso enorme. Falaste da reabilitação, mas a construção nova. É um setor muito tradicional, mas com um impacto ambiental gigante.
Uhum.
Que inovações estão a tornar a construção mais sustentável?
A construção é, de facto, um setor-chave, crucial para a economia, mas um enorme consumidor de recursos e emissor de CO2. Só o cimento, imagina, é responsável por cerca de 8% das emissões globais.
8%? É imenso!
É brutal. A mudança é urgente e está a acontecer. Talvez não tão depressa como seria preciso, mas está. Vemos inovações, por exemplo, nos materiais.
Alternativas ao betão e ao aço.
Sim, madeira engenheirada, como o CLT, que permite construir edifícios altos em madeira. Betões com menor pegada de carbono, que incorporam cinzas ou outras escórias industriais. Isolamentos naturais, como a nossa cortiça ou o cânhamo. E usar cada vez mais materiais reciclados.
E materiais mesmo novos?
Também. Coisas como geopolímeros, biobetão, que se autorrepara. Há muita investigação a acontecer.
E a ideia da economia circular aplica-se aqui também.
Muito. É fundamental pensar no ciclo de vida completo do edifício. Uma ideia-chave é o design for disassembly.
Projetar para desmontar.
Exatamente. Projetar o edifício de forma a que, no fim da sua vida útil, possa ser facilmente desmontado e os materiais aproveitados, em vez de ser demolido e ir parar a um aterro. E também gerir melhor os resíduos durante a própria construção.
Mas isso deve ser um desafio enorme para um setor tão tradicional.
É um desafio enorme. Logístico, económico, cultural. Mudar mentalidades num setor conservador é difícil. Mas o potencial para reduzir o impacto é gigantesco.
E depois temos os edifícios inteligentes, os smart buildings. Já falamos da eficiência energética.
Sim, usam tecnologia para otimizar o funcionamento. A eficiência energética é o foco principal, claro. Gerir automaticamente a climatização, a iluminação. O edifício The Edge, em Amsterdão, é um exemplo muito citado, com reduções de consumo enormes.
Mas não é só poupar energia, pois não?
Não. Foca-se também muito no conforto e no bem-estar das pessoas que usam o edifício. Controlar a qualidade do ar interior, a luz natural e artificial, e cada vez mais estes edifícios inteligentes interagem com a rede elétrica, a Smart Grid.
Como assim?
Podem produzir a sua própria energia, com painéis solares, por exemplo, e geri-la de forma inteligente. Podem até vender o excesso de volta à rede. Tornam-se prosumidores, produtores e consumidores.
Interessante. E as certificações que se ouve falar, tipo LEED, BREEAM, são úteis? Garantem mesmo que um edifício é sustentável?
As certificações LEED, BREEAM, WELL, Passive House, há várias, têm um papel importante.
Como um selo de qualidade?
Sim, funcionam como um selo de qualidade, ajudam a definir padrões, incentivam o mercado a adotar melhores práticas, dão visibilidade aos edifícios que fazem um esforço extra.
Mas há sempre um mas.
Há sempre um mas. Não são a solução para tudo. Têm custos e há sempre o risco de serem usadas mais para marketing, o tal greenwashing, do que para garantir um desempenho real e duradouro. E às vezes focam-se muito em certos critérios e perdem a visão geral. A nível europeu, há diretivas e outros quadros, como a taxonomia para as finanças, que tentam puxar por requisitos mínimos e orientar o investimento para o que é genuinamente sustentável.
E economicamente? Compensa construir de forma sustentável? É mais caro.
A percepção é que é mais caro inicialmente, e pode ser um pouco, mas cada vez mais se percebe que a longo prazo compensa.
Pelas poupanças?
Sim. Se olharmos para o custo total ao longo da vida do edifício, construção, operação, manutenção, a poupança de energia, da água, os menores custos de manutenção, tornam estes edifícios mais rentáveis e socialmente.
Socialmente esta transição cria novos empregos, claro. Técnicos de eficiência energética, especialistas em novos materiais, mas exige uma grande aposta na formação e na requalificação dos trabalhadores da construção.
E levanta questões de justiça social.
Como assim?
Temos que ter cuidado para que a sustentabilidade não se torne um luxo. O risco da gentrificação verde, reabilitam-se zonas que depois ficam demasiado caras para os antigos moradores. E temos o problema da pobreza energética, que afeta muitas famílias, em Portugal também.
Pessoas que não conseguem aquecer a casa no inverno.
Exato. Por isso, são precisas políticas públicas fortes para garantir que os benefícios da construção sustentável chegam a todos. Subsídios, habitação social eficiente.
Essa questão da justiça social é mesmo central. Falamos imenso da tecnologia, de materiais, de planeamento. Mas, no fim do dia, as cidades são feitas de pessoas. Como é que a comunidade entra nisto tudo? E os dilemas éticos que esta tecnologia toda levanta?
A comunidade é a peça-chave absolutamente central. Nenhuma cidade inteligente, nenhuma tecnologia, nenhum plano funciona se as pessoas que lá vivem não se apropriarem disso, não participarem.
Mas como? A tecnologia pode ajudar nessa participação?
Pode. Pode ajudar muito. Plataformas digitais podem facilitar consultas públicas, debates online. Aplicações móveis podem permitir aos cidadãos reportar problemas na rua ou até monitorizar dados ambientais locais, como a qualidade do ar ou o ruído no seu bairro.
Dar mais poder ao cidadão.
Sim. E há projetos colaborativos que usam tecnologia. Hortas urbanas geridas pela comunidade, mas com sensores para ajudar na rega, por exemplo. Ou comunidades de energia, onde vizinhos partilham a energia produzida localmente. Até à gamificação.
Usar jogos?
Para quê?
Para incentivar comportamentos. Jogos ou apps que dão pontos por reciclar, por usar a bicicleta, por poupar energia, pode funcionar para algumas pessoas.
Mas para isto tudo funcionar, as pessoas precisam de perceber, não é? E ter acesso. Exatamente. A literacia digital e a literacia ambiental são cruciais. E temos de combater a desigualdade digital. Nem toda a gente tem acesso à internet ou sabe usar as ferramentas. Temos de pensar em estratégias inclusivas para os mais velhos, para pessoas com menos escolaridade, com deficiência, para migrantes. Ninguém pode ficar para trás.
E os dilemas éticos, com tanta recolha de dados?
Privacidade. É a preocupação número um, provavelmente. A privacidade. Onde é que acaba a gestão eficiente da cidade e começa a vigilância excessiva? Corremos o risco da dataficação do cidadão, de sermos só números numa base de dados.
E os algoritmos? Podem ser injustos.
Podem. É o chamado viés algorítmico. Se os dados usados para treinar a inteligência artificial já refletem desigualdades da sociedade, a IA pode aprender esses vieses e até amplificá-los em sistemas de reconhecimento facial, por exemplo, ou na distribuição de serviços.
E a segurança, se está tudo ligado?
A cibersegurança é um ponto crítico. Quanto mais conectada a cidade, maior a superfície de ataque para piratas informáticos. Um ataque a sistemas de gestão de tráfego ou de energia pode ter consequências graves.
É assustador.
E depois, claro, a exclusão digital, que já falámos. Quem não tem acesso ou competências fica de fora dos benefícios e pode até ter mais dificuldade em aceder a serviços básicos que passem a ser digitais.
Então, qual é a solução? Regular?
Regular é essencial. A União Europeia está a tentar, com leis como o AI Act. Mas a tecnologia avança tão depressa. É preciso também pensar na ética desde o início, quando se desenham estas tecnologias. A tal ética desde o design. Mas é um desafio enorme. E há ainda uma dimensão ética mais funda.
Qual?
É da justiça intergeracional. As decisões que tomamos hoje sobre as nossas cidades, como construímos, como consumimos energia, como gerimos os recursos, vão afetar diretamente quem vem depois de nós.
Os nossos filhos, os nossos netos.
Exato. Sustentabilidade é, na sua essência, um pacto ético com o futuro. A fonte que usamos tem uma metáfora bonita. Plantar árvores cuja sombra não usufruiremos.
É uma boa imagem.
E isto também se liga às relações entre as gerações que vivem hoje. Vivemos tempos de mudança muito rápida, gerações diferentes têm experiências e perspectivas muito diferentes. Às vezes isso cria conflito.
Vemos isso nos movimentos pelo clima, por exemplo?
Sim, mas também é um potencial enorme para diálogo, para aprender uns com os outros, para criar soluções em conjunto, co-criação intergeracional.
Faz todo o sentido. Bem, resumindo esta nossa conversa, acho que fica claro que estas tecnologias IoT e a análise de dados são ferramentas incrivelmente poderosas. Podem mesmo ajudar-nos a moldar cidades mais sustentáveis.
Sem dúvida.
Vimos como podem otimizar quase tudo, energia, resíduos, transportes, até o próprio planeamento. Os ganhos de eficiência parecem claros e o potencial para melhorar a qualidade de vida também.
Exatamente. Mas acho que é mesmo fundamental reforçar isto. A tecnologia é um meio, é uma ferramenta, não é um fim em si mesma.
Não resolve tudo sozinha.
De maneira nenhuma. O sucesso desta transformação toda depende criticamente de como a conseguimos integrar. Integrar com um planeamento urbano que pense nas pessoas, que seja humano. Integrar com uma governação que seja transparente, ética, responsável. E talvez o mais importante de tudo, integrar com o envolvimento real das comunidades.
Do diálogo entre gerações que falaste.
E esse diálogo, sem esta forte dimensão humana, corremos um risco sério. O risco de criar cidades que são, sim, muito eficientes, talvez até muito verdes no papel, mas que são frias, desiguais. E, no fundo, sítios onde não apetece muito viver.
E isso deixa-nos, se calhar, com uma última reflexão. À medida que a tecnologia se entranha cada vez mais no tecido das nossas cidades, será que a questão fundamental não é só a eficiência ou a sustentabilidade, mas sim que tipo de experiência humana queremos nós desenhar dentro destes ambientes urbanos cada vez mais inteligentes? O que é que distingue uma cidade que é apenas inteligente, tecnologicamente avançada, de uma cidade que é verdadeiramente sábia? Fica a pergunta no ar.